Ontem nós falamos sobre a busca do Hametz. E mencionamos no meio do assunto sobre venda do Hametz. Vamos falar um pouco a respeito desse assunto. Na realidade, esse conceito de venda do Hametz é uma coisa um pouco mais recente. Por quê? Porque antigamente, quanto um produto já durava? Não tinha conservantes, não tinha freezer, não tinha métodos de fechar vácuo e etc. Então, os produtos tinham uma validade muito curta. Se você tinha Hametz em casa, você termina rápido antes de Pesach. Não adianta deixar sobrar e depois de Pesach não dá mais para usar de qualquer forma. Nas últimas décadas, principalmente, antigamente tinha um pouco de problema com lojas, mas também era pouco. Nas últimas décadas, ou século, essa questão ficou um pouco mais ampla para os consumidores. Você tem um estoque em casa de uma série de coisas que dura meses. Então não dá para acabar tudo antes de pensar. Sair no prejuízo, jogar fora, queimar tudo, também não dá. Então o que nós podemos fazer? A solução é vender todos esses produtos que contêm Hametz. Vender eles para um não-judeu, enquanto eu posso usufruir do Hametz. Quer dizer, não na véspera de Pesach à tarde, não em Pesach, obviamente. É quando eu posso usufruir do Hametz. E eu não saio no prejuízo. Eu vendi para ele.
Eu não saio no prejuízo.
Ou ainda, depois de pensar, eu posso até voltar a comprar esse Hametz que eu vendi para ele. E assim, não só que eu não saio no prejuízo, ainda a minha vida segue normal, vamos dizer assim. Quer dizer, eu não tenho nem o trabalho de ter que comprar tudo de novo. Esse é o princípio da venda do Hametz. Na realidade, pela Torá, bastaria a pessoa anular todo o Hametz. Mas anular todo o Hametz significa que você não vai usar ele. Lógico. Anular o Hametz quer dizer que ele, para mim, é como pó da terra. Pó da terra. Mas eu vou querer usar esse Hametz depois de Pesach. Então, para que eu possa usufruir desse Hametz, eu preciso vender esse Hametz. E aí entra uma outra questão. Como que se vende o Hametz? Quer dizer, assim, eu sei que se eu pegar um pacote de bolacha, vamos dar um exemplo, tá? Pegar um pacote de bolacha, sair na rua. Quem quer comprar, vender ele por, sei lá, R$3,90. Vendi o pacote. A pessoa que comprou levou esse pacote embora. Falou, tá vendido. Mas essa venda que eu vou fazer do Hametz durante Pesach, e depois eu quero recomprar. E esse Hametz, inclusive, vai continuar na minha casa. Preciso saber como faz essa venda. Tem que ser uma venda completa. Não tem brincadeiras aqui. Não é meio vendido, né? Emprestado, não é alugado. É vendido. Eu preciso vender o Hametz. Eu preciso alugar o pedaço que esse Hametz está na minha casa. O armário, o quarto, o que for. Para um não-judeu, para que o Hametz, de fato, passe a pertencer a ele, mesmo que ele não adquiriu esse Hametz na minha casa. E eu preciso fazer, para garantir, todos os métodos de aquisição que existem pela Torá. Tem vários métodos. Bom, já complicou. Por isso mesmo, que para não complicar a nossa vida, porque nós não sabemos como fazer, não vamos fazer direito, nós assinamos uma procuração de venda do Hametz. Nessa procuração, eu estou dando os direitos ao Rabino Fulano, que está na procuração, para que ele venda o meu Hametz de acordo com as leis da Torá. O que o Rabino vai fazer? Na véspera de Pesach, de manhã.
Tem um horário limite para se comer
hametz. Tem depois mais uma hora que você pode usufruir do hametz sem comer. Então nessa uma hora, o rabino vai vender o hametz. Ele já tem um sujeito para qual ele vende no, já nos últimos anos, que já conhece o esquema, e o rabino faz a venda. Todo esse procedimento leva, sei lá, 10, 15 minutos, tá? Mais ou menos. Onde nesse procedimento o não-judeu faz todos os tipos e métodos de aquisição do hametz, da pasta que o rabino está entregando, com todos os endereços e todas as procurações de todas as pessoas que fizeram a procuração com ele. E esse não-judeu, inclusive, paga um valor de entrada. O rabino fala, vamos parcelar.
Você paga agora uma entrada
e depois você me paga o resto. Vendido, vendido, até mais. Durante Pesach, todo esse hametz que eu vendi, e aí vai entrar uma outra questão. Muitas pessoas são rigorosas em não vender hametz mesmo. Bolacha, pão, macarrão, eles são hametz mesmo. E sim, vendem apenas alimentos que contêm ingredientes de hametz. Tudo bem. É bom, se a pessoa pode fazer isso, melhor. Se não, não tem nenhum problema. Lojas, por exemplo, vão vender. Lojas de judeus, sim, vão vender todo o estoque de biscoito que eles têm. Lógico. O que vai fazer com isso? Jogar fora? Ele vende tudo pro goi. Todo esse hametz, então, que eu estou vendendo, precisa estar num lugar específico da casa, fechado, para que eu não venha a mexer sem querer, ou pegar sem querer durante Pesach. Isso está vendido para o goi. Se bater na porta e o sujeito diz, muito prazer, eu comprei o hametz do seu rabino. Está aqui, ó, o papel, né? Tem aqui o papel que prova isso, tem aqui o seu endereço. E eu fiquei sabendo que você tem aqui um hametz delicioso. Por favor, entra. Você leva ele até o lugar. Ele abre. Pega o que ele quiser e leva. Depois de pensar, você vai acertar com o rabino. Afinal de contas, o rabino está fazendo a venda. Vai acertar o valor desse hametz que você vendeu. E que o goi pegou. Você tem que pagar por isso, lógico. Muito bem. O que acontece depois de Pesach? Assim que sai Pesach, o rabino chama esse não-judeu para o qual ele vendeu hametz. E fala para esse não-judeu, chegou a hora de você pagar o resto. Você pagou, deu uma entrada. Sabe quanto vale todo o hametz? Quero que você pague todo o resto. Você quer comprar todo o resto? Ou você não quer? Geralmente, o cara vai dizer, não quero. Não tem interesse. Bom, então, você aceita me vender esse hametz que você comprou de mim? Aceito. Então o rabino paga para ele de volta o valor da entrada. Muitos dão, inclusive, um lucro também para o não-judeu. E faz todos os métodos de aquisição. E está comprado o hametz de todas as casas, novamente para os seus donos. E só aí pode se consumir desse hametz. Por isso que é muito importante, quando sai Pesach, não se pode abrir os armários que têm alimentos que foram vendidos para o goi e consumir. Precisa esperar um tempo. Cada rabino diz quanto tempo é para esperar. Geralmente eles falam para esperar uma hora após a saída de Pesach, que assim ele tem certeza que deu já tempo dele encontrar com o não-judeu, já fez os acertos e já comprou e tudo está bem feitinho, direitinho. Aí você pode voltar a usufruir desse hametz que estava vendido e agora você recomprou. Logicamente que só está vendido aquilo que você vendeu. Quer dizer assim, depois de pensar, encontrei um pacote de bolacha no armário, sei lá, da cozinha.
Mas não é o armário que eu coloquei tudo para vender para o goi. Eu achei alguma coisa no freezer, no fundo do freezer encontrei uma coisa lá de hametz. Eu nem sabia que estava lá. Então você não vendeu. Se isso não faz parte da venda, você não pode usufruir depois de Pesach, porque todo o hametz que passou na propriedade do judeu sem ter vendido, sendo e pertencendo ao judeu ao longo de Pesach, não pode se usufruir, precisa queimar ele depois de Pesach. Isso é um detalhe bem importante para saber. Já que nós falamos sobre a véspera de Pesach, então já vamos falar sobre esse detalhe, que na véspera de Pesach, de manhã ainda pode se comer hametz até a terceira hora do dia. Isso varia um pouco, e por isso se padronizou em São Paulo 9:30 da manhã, que é o horário mais cedo dentre os horários de terceira hora do dia. Até as 9:30 da manhã pode-se comer hametz. Depois disso, acabou. Não pode comer. Durante uma hora. Às 10:30, até às 10:30, pode-se usufruir do hametz. É o horário, entre 9:30 e 10:30, é o horário que o rabino vende o hametz para o não-judeu. É o horário que você, se tem algum hametz em casa, pode dar para o guarda da rua, pode dar para o gelador, pode... Você pode usufruir desse hametz. 10:30, acabou. Tudo que estava fechado foi vendido para um não-judeu. Tudo que eventualmente sobrou e você não deu conta de fazer nada com isso, precisa ser queimado. Também é até as 10:30 que se queima o hametz. Por quê? Porque precisa queimar o hametz que é seu. Depois das 10:30, esse hametz já está totalmente proibido. Você já não vai cumprir mitzvah agora de queimar e exterminar hametz que pertence a você. Por isso esse hametz precisa ser queimado antes das 10:30. Isso como complemento de todo esse assunto de hametz na véspera de Pesach.